Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O ano é 1910. Maurice e Clive se apaixonam em uma época em que a homossexualidade era considerada uma doença e um crime. Enquanto Clive entra em termos com sua própria sexualidade, Maurice entra em uma jornada de descoberta e aceitação em sua própria vida. Maurice, de 1987, é o filme que comentaremos hoje. Olá e bem-vindo ao 23º episódio. Eu sou Matheus Gomide.
Eu sou Douglas Vasquez.
Eu sou a Flávia Six.
E eu sou a Gabi Sanfins. Maurice é um filme de 1987 e é inspirado no livro de E.M. Foster. O roteiro do filme ficou por conta de Kit Hesketh Harvey e James Ivory, e a direção também é de James. E ele também escreveu o roteiro de um dos filmes mais aclamados de 2017, Call Me By Your Name, que a gente comentou aqui no programa. E vale dizer que Maurice foi produzido pela Merchant Ivory Productions, que é uma empresa criada pelo James e pelo marido dele, o Ismael Merchant, que infelizmente faleceu em 2005. Essa produtora também foi responsável por diversos filmes do James Ivory, como Call Me By Your Name.
No elenco estão James Wilby, como Maurice Hall, Hugh Grant, né, bem novinho, acho que foi um dos primeiros filmes que ele fez. Ele interpreta o Clive Dunham, que também é conhecido por papéis como Um Lugar Chamado Notting Hill e Simplesmente Amor. E também tem o Rupert Grave como Alex Cudder, que aparece na
do
segunda parte
fim,
do
é.
Filme.
O box office, segundo o site Box Office Mojo, foi de aproximadamente 2 milhões e 500 mil dólares. E o orçamento não foi divulgado. Ainda, Maurice foi bastante aclamado em seu ano de lançamento, recebendo o Leão de Prata de Melhor Diretor, e James e Hugh dividiram o prêmio de Melhor Ator. No Oscar de 1988, o filme foi indicado na categoria de Melhor Figurino, mas não levou.
No Rotten Tomatoes, o filme conta com 93% de aprovação da crítica especializada e 87% do público geral.
Nessa semana a gente trouxe um outro filme que ainda na pegada do mês do orgulho LGBTQ e mais e infinito. Então a gente trouxe esse filme que na verdade acho que só o Douglas já tinha assistido, né? Embora a gente já tinha lido bastante sobre por conta da semelhança com Call Me By Your Name, que é um filme que todo mundo gosta bastante aqui. Então a gente trouxe aí também com essa temática ainda nesse finalzinho de mês. A gente comentou que é uma pena a gente não ter trazido outros filmes. No final das contas, a gente trouxe
Começou
só...
Começou um pouco tarde o mês, né?
A gente acabou trazendo dois filmes que são só sobre homens gays, etc. A gente podia ter explorado outros temas, como...
Transsexualidade,
bissexualidade, enfim... casal lésbico, e a gente sentiu muito de não trazer essa representatividade, mas é uma coisa que, se você acompanha, a gente prima bastante e a gente vai trazer em outros momentos que não são este mês de orgulho, porque a gente acha que também não é só nesse mês que tem que falar sobre esse tipo de assunto, né?
E até tem filmes muito interessantes surgindo aí, né? Por exemplo, Desobediência, que é um filme recente, né? Na segunda temporada a gente tem muita coisa ainda pra falar. Bom, e pra começar, né, acho que todo mundo aqui, como a Flávia falou, a gente já tinha assistido outro filme do James Ivory, né, Call Me By Your Name, um dos nossos episódios, acho que foi um dos mais bem-sucedidos, um dos mais ouvidos, e eu acho que cada um de nós aqui, quando foi assistir, foi com essa expectativa de Call Me By Your Name, né, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam no decorrer do filme quanto a esse tópico.
Eu não sinto no enredo uma... Não sei, não vejo tanta similaridade no enredo. Mas quando você assiste o filme, eu sinto uma vibe Call Me By Your Name no filme.
Como se passassem no mesmo universo.
Como se passassem no mesmo universo. E tem várias coisas que se ligam. A gente tava falando hoje da cena do trem. Tem uma cena importante que relaciona o trem nos dois filmes. Umas cenas na grama. No matinho. Tem uma vibe Call Me By Your Name nesse
Apesar
filme.
De ter várias diferenças, acho que a estrutura narrativa dos filmes são semelhantes. O ritmo é semelhante, né?
O ritmo é muito
lento,
parecido.
Né? Enfim,
é um ritmo de descoberta, né?
É um ritmo que você percebe claramente que o filme é dividido em duas partes. Call Me By Your Name tem isso, Maurice tem isso.
E os cenários mesmo, até quando eles vão pra cidade, tem muita questão da arquitetura da época. Call Me By Your Name também preserva um pouco disso daí. E tem essa semelhança, eu achei que... Dá pra identificar, sim, apesar de algumas diferenças.
Eu não achei tão parecido, não. Eu achei que tem algumas cenas que fazem uma ponte, como essa questão do trem, que é uma cena super característica em ambos os filmes.
É uma cena agridoce, né?
É, tem a questão quando eles fogem da aula e ficam deitadinhos na grama. Você também consegue fazer aquela relação com aquela cena, que é o primeiro beijo do Oliver e do Hélio. É, mas eu achei eles bem diferentes. Achei
por isso mesmo, o enredo não
os filmes
é
são
ligado,
completamente diferentes. Mas
são histórias completamente diferentes.
É o que a Gabi falou, como se eles se passassem no mesmo universo. Porque tem a vibe. A diferença é que Call Me By Your Name é um filme verão, né? Ele traz muito das características de verão.
Eu acho que a relação é a temática. E ainda assim, ela é extremamente diferente nos filmes, de um filme pro outro.
Não vejo só a temática.
Eu acho que não vejo como extremamente, eu vejo como diferente.
Eu vejo bem diferente.
Ah, eu acho que são dois filmes de descoberta
e
autoaceitação.
A descoberta e autoaceitação.
Do próprio Maurice. O filme inteiro ele passa. Ele tem problemas pra aceitar quem que ele é e o que ele tá sentindo. Porque logo a cena que abre o filme é uma cena do pequeno Maurice.
Sim.
Sendo introduzido.
Pequeno Maurice.
Sendo introduzido ao tema de sexo. E eu não lembro se é um padre que fala pra ele ou quem é aquele cara.
É um cara que aparece depois, no final do filme.
Que, entre aspas, faz o papel dele, né? Como ele mesmo diz. É, e ele, logo ali no começo, ele fala.
Ele diz que faz você o papel de pai, né?
Ele faz o papel de pai. Ele logo fala que. Em outras palavras, mas que sexo entre dois homens é uma coisa que ele nunca deve fazer.
Uhum.
O corpo dele é um templo que ele não deve... Como é que ele fala?
Enfim. Até hoje tem muito isso.
Tem,
né?
Muito disso,
tem.
Mas
o que eu
o filme
dizer...
abre com isso e o filme inteiro é o Maurício entrando em termos com isso. Porque ele
mas
chega na fase em que ele se apaixona...
É diferente. É completamente diferente do Hélio. O Oliver...
Porque são épocas diferentes.
Sim, com certeza. Naquela época, como a gente estava comentando, era crime. Não era só preconceito, né?
Mas eu acho que...
Era crime.
A relação, que eu digo, é mais interna do personagem do que com o enredo do filme. A história não tem uma coisa a ver com
a
outra.
É que eu acho que ainda assim é bem diferente. Eu acho bem diferente. Porque o Maurice, ele vive ele vive num ambiente super conservador. Ele mesmo é muito, muito conservador. Então é uma luta ali. O Hélio, ele vive num ambiente super liberal. E aí é uma coisa que ele sabe que se ele fazer, tipo, porque o Oliver não é a questão do filme, até porque eu acho que ele já deve ter tido outros relacionamentos antes, né? Pelo menos essa é a impressão que a gente tem do filme. O caso seria o Hélio e o Maurice, a ponte que você tá querendo fazer. E o Hélio não, ele vive uma realidade muito, muito liberal, dos pais dele serem super tranquilos. E, no caso, ele é até bissexual, né?
É, eu acho que a semelhança tá, como eu falei, no roteiro, porque você vê você sente a presença do James Ivory ali.
Sim.
Então, acho que tanto no Call Me By Your Name quanto nesse filme tem. Então, os diálogos, por exemplo, eles falam sobre literatura.
Sim,
sabe? O ritmo, né, que eles falam.
Exatamente.
O ritmo, eu achei Maurice bem mais parado, mas também tem que pensar que é um filme
mais,
mais
longo,
antigo.
Né, também. Eu acho que Call Me By Your Name.
É um pouco
meia hora mais longo, né? E é mais antigo, querendo ou não, era diferente, né? Não só até... Porque, assim, por ser um filme de época também, em 1910, o linguajar deles é mais rebuscado. E Call Me By Your Name
os
também
medos,
explora
os anseios,
muito
os
mais...
Os obstáculos são diferentes.
É, mas mesmo o jeito de fazer filme. Em 1987, né, de quando é o filme, é diferente. No filme de Call Me By Your Name tem muito. É mais dinâmico a trilha, a fotografia. Muda muito isso. Então talvez seja isso que tenha deixado o filme menos parado, assim. Maurice, ele é mais arrastadinho, eu achei.
Sim, eu concordo.
Vamos falar então sobre. Porque assim, esse filme, ele foi. Como que é o nome do termo?
Remasterizado.
Remasterizado. E muitas pessoas. Ano passado, né? Em 2017.
Sim, foi em maio de 2017, quando o filme completou 30 anos.
Pro aniversário de 30 anos, exato. E muita gente falou assim: esse é o filme que as pessoas não estavam preparadas pra aceitar naquela época, em 1987.
É interessante você tocar nesse assunto, porque antes de gravarmos o programa, eu fiz uma pesquisa e eu vi uma entrevista do Hugh Grant, que faz o Clive. E ele fala, né, que a produção do filme era rodeada de casais gays. O próprio James Ivory e o marido dele, o Merchan. Só que ninguém falava sobre isso, ninguém... não era exteriorizado, que eram casais gays, então eram relações veladas. E ele fala que ninguém estava preparado para falar sobre isso na época, embora eles estivessem fazendo um filme que falasse sobre isso.
E muito,
que abordasse,
né,
esse tópico.
Que mostra cenas mais explícitas de sexo do que Call Me By Your Name. Não mais explícitas, mas assim, aparecer o nu, coisa que não apareceu em Call Me By Your Name, por exemplo. Então, eu acho que eles relançarem esse filme foi bastante interessante. Mas ainda é curioso.
E aproveitaram a onda do Call Me By Your Name.
E é curioso, porque é engraçado, porque o The Guardian lançou essa notícia falando que esse era o filme que, na época, ninguém estava preparado. Mas eu vi uma, acho que do El País, nesse ano falando, Call Me By Your Name, o filme que o Oscar não está preparado, sabe? Então, tipo assim, será que mudou tanto assim? Mudou, claramente mudou. Mas assim, é engraçado.
Dois filmes que marcaram.
Né? Achei
que
curioso os dois terem esse mesmo título, sabe? Mas é interessante no filme porque ele retrata uma época que, como a gente comentou, era criminalizado, né?
Na Inglaterra.
Isso, na Inglaterra.
Sim, tem até um julgamento, né? No meio do filme.
E esse julgamento é um dos pontos chaves do filme.
Eu acho que é o ponto que marca a primeira parte e a segunda parte do filme.
Isso, a transição da primeira parte para a segunda parte.
Da segunda parte, exatamente.
Com certeza.
Então, como historicamente falando, esse filme é muito interessante porque ele retrata uma existência ali que não era possível. Era o auge do heteronormativo aquilo. Aquela cena do começo, do homem e da mulher. E tem uma fala do Maurice que ele fala assim: eu achei que esse era o pior dos pecados, sabe?
E o filme inteiro ele debate sobre isso. Tem até uma cena em que eles estão na sala do reitor, logo no comecinho também, que eles estão fazendo uma leitura. E nessa leitura eles estão lendo sobre a Grécia e relata uma relação homossexual. E o reitor fala, vamos pular as...
essa parte é engraçada.
As safadezas gregas, uma coisa assim.
Essa parte é engraçada, é satírica.
Exato,
né?
E o filme todo ele passa, né, abordando o assunto e mostrando que é policiado.
Um certo cinismo, né?
Sim.
E ele mostra a questão da cura, e ele fala muito...
Aterrorizante, essa cena.
Ele retrata muito como era naquela situação, né? Então, por isso, eu acho que esse filme é bastante relevante nessa questão, nesse sentido de mostrar uma realidade daquela luta, do preconceito, do médico falar
psiquiatra,
assim,
né?
Acha uma mulher, ela vai te curar, sabe? Esse tipo de coisa que era muito, muito mais forte lá. Mas, ao mesmo tempo, é triste quando a gente para pensar que depois de tantos anos, que já se passaram 100 anos da realidade desse filme, e ainda
é diferente,
tem
mas não
muitos...
é tão diferente.
Exatamente, é isso que
nessa
me
cena em que o médico pede e fala pra ele arrumar uma mulher, que isso vai resolver o problema dele e tal, é engraçado que antes, tipo, ele achava que o problema que o Maurice tinha era alguma doença sexualmente transmissível, né?
É,
ele começa a examinar, provavelmente foi algum relacionamento que ele teve com uma mulher. Então, automaticamente, o homem está fadado a se relacionar com a mulher.
E ele até
não
fala,
não é normal.
Sim, ele até fala, por mim, você pode descasar amanhã, porque tá tudo bem,
tá
aí
normal,
embaixo.
Tá tudo certo. Mas, na verdade, não era disso que ele estava falando,
não.
Né?
Era uma coisa mais emocional, psicológica, até porque na hora que ele senta, ele entra, ele chora. É, né? É uma coisa mais psicológica do que física, né? E era um tabu ali, né? Eu também acho interessante a relação com a família dos dois. Porque a todo momento em que o Clive e o Maurice estão tendo um relacionamento que é velado até entre eles, eles não falam que eles estão... Eles não admitem que eles estão tendo um relacionamento. Eles falam que eles são duas pessoas que podem conversar sobre isso. Mas ali o Clive, ele teme perder o nome, o prestígio, a família. Só que a todo momento que eles estão na casa do Clive, a família dele se mostra muito, tipo... Eu sei o que vocês estão fazendo, tipo... Não é como se eles estivessem escondendo. O Clive mesmo, ele não esconde dos empregados. Quando eles estão lá no quarto que ele hospeda, ele não esconde
isso. O que me faz pensar dos empregados, e foi a primeira cena, né, que eles estão abraçados e chega a empregada, é assim, e foi... Esse filme eu já comentei quando eu cheguei aqui, eu falei, ele pegou muito na minha ferida de mulher ali. Eu achei ele meio machista. E aquela cena foi a primeira cena que eu tive, porque foi a primeira cena que eu pensei assim, cara, ele acha a mulher tão inexistente na sociedade, ainda mais uma funcionária que trabalha pra ele, que ela nunca iria falar nada. Então, ela não é nenhuma ameaça, sabe?
Que ninguém nunca iria acreditar no que ela falasse.
Exato.
Eu fui mais ingênuo e eu pensei que ela como funcionária seria desacreditada, não ela como mulher.
Não, nossa, eu pensei... Foi aí o começo... de vários, sim, vários momentos, assim, que são poucos, porque não foram todos as mulheres.
Mulheres aparecem muito pouco.
Muito pouco.
Como
mas
era na
eu
época,
achei
né?
esse filme. Eu achei esse filme bastante machista, assim. Eu acho que tem uma diferença entre retratar um machismo e ser machista. E eu achei esse filme. Me incomodou, assim, um pouco nesse sentido. E essa cena, nossa, foi o comecinho, assim, desse sentimento.
Eu acho que o filme, ele subestima as mulheres da época. Até porque também, como eu tava falando de família, né, só pra mim continuar, a mãe do próprio Maurice também mostra claramente que ela sabe, as irmãs dele sabem do que tá acontecendo. E, tipo, elas não julgam ele por isso.
E tem um momento em que o Clive tá na casa do Maurice e ele desmaia. E aí o Maurice vai lá e beija ele, e depois ele vira pra mãe dele. Não, é porque nós somos muito amigos, e não sei o quê.
Ridículo, não, né?
Quando ele volta da Grécia também fica muito óbvio, porque então, o Clive fala pra Ada, a irmã do Maurice, nossa, você se parece com ele um pouco, né? Agora anotando bem. Eu até pensei que ele falou que ele fosse ficar com ela por causa amando o Maurice, né? Tipo, já que eu não posso ter você, eu vou ter você que parece com ele.
Mas, então ela vira, a boca claro. Dela é muito parecida.
A boca dela é muito parecida.
A voz,
enfim, mas ela dá uma ênfase na boca.
Nossa, é muito...
E logo depois
é
também...
É meio patético,
até.
É triste, porque, querendo ou não, é o caminho que eles têm, que eles acabam tendo que tomar, porque eles não têm a liberdade de fazer o que eles querem fazer, mas é patético.
É patético. Até que depois, né, tem uma cena que eu achei super machista também, que eles brigam lá no quarto do Maurice, e o Maurice, sem querer, morde o lábio dele. Óbvio o que tava acontecendo ali. Óbvio. E ele tenta esconder da irmã dele. Ele tem uma cena grotesca ali de machismo com a irmã dele. Acusa ela de assédio, enfim.
Em todos os momentos do filme, ele é extremamente machista.
Ele Clive, fala cada coisa pras irmãs dele.
Tem uma parte que a Ada, né, que é a irmã dele, fala. Você nunca foi bom pra gente. Você sempre foi.
É nesse momento que fica claro.
E aí, esse filme me incomodou um pouquinho nesse
sentido. É no momento
sentido,
em que ele chega da faculdade, eu acho, não é que... Ele
não,
fala,
é
eu acho que
mesma.
É nessa briga.
É nessa briga.
Porque tem uma parte antes que ele fala pra ela, uma mulher como você nunca vai entender as coisas que um homem como eu sabe.
Sim.
Tipo,
então,
total
aí,
machismo.
E aí é em uma realidade...
É o reflexo de uma...
Que é um homem se relacionando com um homem, que vive, que estudou numa escola de homem. Isso vai se acentuando.
Sim, é isso.
Então,
mesmo que eu
falar. Essa é uma realidade que me incomodou bastante. E foi pensando nisso que eu falei, puta, a gente devia ter trazido um filme que falava também sobre, né? No mês
nisso.
Do orgulho LGBTQ e etc.
Também.
A gente podia ter trazido um filme que não falasse só de homens. Porque esse filme, ele é muito sobre os homens. Embora tenha essa temática, obviamente, desse preconceito e esse sofrimento que eles têm, me incomodou, assim, sabe? Porque eu achei os dois personagens bastante machistas. Eu sei que é a época, mas ainda assim me incomodou.
Mais o Maurice,
com certeza. O Clive ainda tem uma hora, ele fala assim, as mulheres não são excepcionais. Mas, tipo, ainda assim é uma coisa que...
Não, e essa cena que a Gabi tinha falado, né? Que ele meio que desmerece a irmã dele e tal. Ah, isso aí não é coisa que menina entende. Tal. Ela até responde ele, né? Eu não lembro como ela responde.
Eu não lembro também.
Mas ainda assim, não ameniza, né? O tom machista com que ele fala com ela, né?
E então, isso me fez pensar um pouquinho se esse filme, embora tenha esse valor histórico e fale e toque nessa questão do preconceito contra os homossexuais, etc., se ele deve ser tão incentivado. Porque eu acho que ele não sabe lidar muito bem com essa questão do machismo. Porque tem alguns filmes, como eu falei anteriormente, tem uma diferença entre retratar uma realidade machista e ser machista. Porque eu não acho que o tom que é dado para de crítica ao machismo. Eu não acho. Não acho que tem esse tom. Eu não senti, pelo menos. Então, assim, isso me chateou um pouquinho quando eu pensei que várias pessoas assistiram esse filme e então trouxeram esse filme de novo, sabe? Eu acho que tem que ter... Eu acho que esse filme é muito interessante por conta da questão da homossexualidade, mas eu acho que é importante retratar, questionar também essa questão do machismo, que pra mim foi bastante forte no filme.
Eu acho que ele é um reflexo de duas épocas, né? A época em que o filme se passa que é 1910, e a época em que ele foi feito, onde
com certeza
o feminismo não era um tópico nem...
É. Não,
era a última da preocupação,
era,
e olha
até
lá.
Até era, porque a primeira onda feminista forte 1960, foi em 1970.
Né? Mas pra mas, produção assim, do filme, eu quero dizer.
Querendo ou não, são dois homens produzindo.
Sim, exatamente.
E acho que não tocava tanto. Hoje em dia, as causas estão muito entrelaçadas. Né? A causa feminista traz causas do LGBTQ e etc. Eu acho que naquela época as mulheres estavam mais sozinhas assim, nessa luta. Então, com certeza, isso que você falou faz todo sentido. Foram duas épocas retratadas que eram conservadoras e nesse sentido de machismo. Né?
É, mas eu fiquei muito, muito incomodado com a passagem de tempo no filme. Eu fiquei meio perdido. Uma hora
eu
era 1910, outra hora era 1913. E os anos se passavam
muito rápido.
Muito rápido e
nossa, isso me fez pensar.
Esperar
tanto
que a gente notasse isso através de um bigode, sei lá, quantos anos se passaram, ficar pensando.
O Doug sempre se preocupa com isso. No episódio lá de Like Crazy, você pirou.
Ai, eu super fico... Não sei, eu
e
não
com,
sei.
Com a Itônia, você também se incomodou com isso. Nossa, exatamente. Isso é uma coisa que você
acho que é uma,
incomoda.
É uma coisa recorrente comigo.
Na verdade,
mas eu fiquei um pouco incomodado. Tipo, a gente tem que adivinhar quanto tempo se passou, quanta coisa mudou dentro deles pra estar acontecendo os eventos, enfim. É, a passagem de tempo me incomodou bastante no filme.
Isso é uma coisa que me fez pensar muito. Porque eu falei assim, caramba, nossa, passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Eles ainda estão na
mesma... E no final passaram quantos anos?
Não sei.
Então, não
sei.
Ideia.
A questão é... É, um ano na nossa vida, hoje
acontece
em dia, acontece muita coisa.
E a gente
e aí,
muda muito.
Isso me fez pensar muito nessa questão do amor líquido. Sério, eu
viajei
muito com
relação a isso. E amor
líquido
é um tema que o filme aborda.
Porque, assim, eu acho que esse filme é uma coisa que... Tipo, eu não sei, isso me fez perguntar mesmo. É, será que não acontece muita coisa? Será que os amores, antigamente, eles duravam mais por falta de opção ou por falta de contato?
Por falta de contato, eu acho.
Eu também acho, mas isso me fez pensar, foi muito curioso. Eu fui um pouco além quando eu tava assistindo esse filme, que eu não achei que eu fosse ter questões assim que fossem surgir na minha cabeça com relação a isso. Porque hoje em dia, a gente fala assim, ficar um ano fora, assim, sei lá, um ano longe de uma pessoa... Uhum. A chance do relacionamento se manter é muito muito.
É porque hoje
pouco.
a gente recebe informação de todos os lados,
sim,
né? A gente recebe informação na internet. Você recebe informação na internet que você passa pra mim. Muito frenético a recepção.
É uma teia, né?
É uma teia. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
E
eu acho que lá não tinha muito isso.
Eu achei muito curioso quando eu comecei a pensar nessas questões assim mais filosóficas. Porque eu nunca achei que eu fosse ter assistindo a esse filme. Mas por ser de época, a gente faz essa relação, né, com a atualidade.
Mas no fim das contas, eu acho que o filme ele vai além do que a propaganda dele vendeu, né? Vendeu como um romance entre o Clive e o Maurice. Até nas propagandas a gente acaba achando que o Clive é o próprio Maurice, né? Porque
nossa,
ele acaba
achava
recebendo mais destaque,
que
né?
O Hugh Grant era o Maurice.
Eu super achava.
Eu demorei
também.
Um tempão pra descobrir.
Então, nas minhas anotações tá tudo trocado os nomes.
Mas
sério? Foi lá pro meio do filme, depois do julgamento que eu fui ver.
Eu falei
que eu tava
pro Doug que ontem eu escrevendo
o nome errado.
Ontem eu fui assistir. Não foi assim o meu, mas foi bastante. Ontem eu fui assistir. E aí eu fui ver seus stories, aí tava o Hugh Grant embaixo, o Maurice. Aí eu, ele deve ser mesmo. E na capa do filme tem ele super gigante. Aí eu, nossa, deve ser ele, certeza. Aí a primeira parte do filme é menino loiro. Aí eu, mas o quê? O Hugh Grant é moreno? O que tá acontecendo nesse filme?
Enfim, é só um detalhe.
E chamam ele de Hall. E aí eu
chamam ele
tipo,
de Hall e eu fico
quem
tipo...
Quem é Hall? Eu fui procurar, mas
e quem é o Maurice?
Eu comecei a pensar, será que Maurice é um conceito desse
Eu me perguntei também. Eu falei assim, será que tipo, Maurice é um lugar, uma cidade?
Porque demora muito pra falar o nome dele.
É
fica Hall e Clive.
Só quando ele chega
aí
em
eu,
casa.
Quem é Maurice? Um conceito novo, uma filosofia, uma ideia.
Eu
não
me perguntei
ideia.
Isso também, muito bom. Fale, Matheus.
Não, eu só ia comentar que eu não demorei tanto, assim, pra perceber. Eu fiquei meio na dúvida, mas eu trabalhei na associação, né? Começou com o menino loiro, eu falei, provavelmente, né, o Maurice deve ser um menino loiro. Só que ainda assim, você fica meio
naquele limbo. Acho que eu fiquei tão apaixonado pelo Hugh Grant.
Nossa,
como
o cabelo dele parece
jovem.
Muito sedoso nesse filme.
Senhora, ele que eu tá acabei esquecendo que o Maurice o principal podia ser outro.
O cabelo dele parece
muito
sedoso.
Ele tá muito maravilhoso nesse filme, eu não sei lidar com ele.
Primeira vez que ele apareceu, eu falei, nossa.
Impactada.
Impactadíssima.
Mas eu gostei bastante do filme. É, no final, assim, fica muito claro pra mim que o filme foi vendido como um romance mais entre ele e o Clive, mas no fim das contas é mais uma jornada do Maurice com ele mesmo, né? Que ele passa por várias fases. Ele passa da fase em que ele não sabe nada, ele passa da fase em que ele tá descobrindo o amor pelo Clive, e o Clive, naquele momento, é o mais experiente. Até que ele fala, não, tudo bem, se você quiser parar agora, você não fez nada de errado, você ainda pode ser o garoto bom, sabe?
Ele vai conduzindo, né?
E ele vai conduzindo.
Meio Oliver,
e aí, né? E aí tem essa transição que, né, o Clive fica um pouco espantado, ele sente o peso do universo dele nas costas dele ali, no relacionamento que talvez nunca aconteça, porque ele não quer ter um relacionamento velado. E aí ele muda, ele vai na contramão, ele se fecha.
Ele casa.
Ele casa, inclusive, né? E com uma esposa que não é nem um pouco otária, né? Até porque passam anos ali de casado, um tempão de casado, e eles não tiveram relações sexuais. Ele vai ter relação sexual com ela no final do filme, quando o Maurice fecha as portas pra ele, né? E aí tem o do Maurice se rebelando, quando ele conhece finalmente o Alec, e aí ele encerra o ciclo dele com o Clive.
Que parece muito Hairstyles.
Que parece muito Hairstyles, o Alec, inclusive.
Ele é muito parecido.
Muita cara
percebeu?
Do Hairstyles.
Eu não fiz essa relação.
Nossa, muito.
E
muito
ali parecido. Eu acho que é o momento final em que ele aceita, né, que quem ele é, ele não se importa com reputação, ele não se importa com família, ele
mas
abre mão de tudo.
Mas ao mesmo tempo, eu não tenho a impressão de que ele ama o...
O Alec, né?
Esse
Pierre. Eu acho que a gente teve pouco tempo pra ver um relacionamento dele se desenvolver.
Desenvolvimento,
que
sim.
O tempo que a gente teve, a gente foi pra conhecer o Alec traidor, o Alec chantagista, o traiçoeiro. E que só no final se rende ao que ele tá sentindo pelo Maurice. E aí eu acho que essa
é a... É, a prova que a gente tem de que o Alec gosta do Maurice é quando ele não vai pro navio, né?
É, quando ele abandona tudo, né?
Só que a gente não vê um desenvolvimento desse relacionamento, eu acho que talvez pudesse ter acontecido.
Eu acho que não, no contexto da história nem importava tanto, o que importava era o Maurice mesmo.
É, sim, sim.
Eu fico muito curiosa quando eu vejo homossexuais... conservadores. Então é muito engraçado. E eu sei que existe vários.
Existe,
mas, tipo,
existe
eu,
muito. Existe sem perceber,
assim,
sabe?
Das pessoas que eu convivo, elas são mais liberais. Então, da comunidade LGBTQI, etc.
Existe o homossexual que julga então diva pop alheia por flop. Isso é um machismo super
existe
velado.
Muito.
Tipo...
Eu sei que existe, mas nessa realidade é muito estranho, parece, ver um casal com um conservadorismo tão tátil que eles fazem tantas coisas que é tipo só por conta de machismo pra manter.
É o privilégio, né, daquela época. O privilégio masculino daquela época. Eu acho que eles se aproveitam bastante disso também.
Não, eu digo pra manter a imagem de macho e de... nesse sentido, é muito engraçado. Tudo o que acontece, tudo que eles fazem de merda no filme é só por conta disso. E, obviamente, isso é uma crítica porque eles não têm a liberdade de fazer o que eles querem. Então, eles têm que se reafirmar com momentos ou ações.
Eles querem amar uns aos outros, mas eles não querem abrir mão de... Dessa
dos privilégios que você pode ter por ser homem.
Exato.
É muito engraçado ver isso. É curioso esse filme por conta disso. Porque tudo que acontece tem essa coisa forte, assim.
Tá presente, né? Como uma nuvem.
Eu ia voltar a uma questão que é o desenvolvimento dos personagens, sabe? Eu acho que o filme peca um pouquinho nisso aí justamente por causa dos anos passarem muito rápido, ser um ritmo lento e dedicar... muito pouco
eles
tempo
mudam tanto,
aos anos,
né?
Entendeu? Então, passou um ano, tá? E como que esse personagem se desenvolveu nesse ano que passou?
Eu não
então,
sei
não,
se...
Não pude identificar muito isso daí.
Eu não sei se, por exemplo, a cada visita do Maurice na casa do Clive é um ano diferente, ou se, tipo... É, na mesma época, porque...
Chegou uma hora que
assim,
me perdi.
Eu tava perdida.
Chegou uma hora que eu tava tão incomodado com isso que eu parei de me importar.
Eu tava até conseguindo identificar na hora que aparecia. Tipo, tal lugar, tal ano. Era perceptível que era cronológico.
Nossa, você foi muito empenhado. Porque eu, na metade do filme, eu já estava com o celular na mão. No feed do Instagram. Porque eu não consegui. No final do filme... Eu perdi vários momentos, eu achei meio chato o filme.
Isso era um ponto que eu ia dizer, eu gostei do filme, mas eu tava conversando com o Doug, que, por exemplo, se esse filme tivesse, sei lá, 40 minutos a menos, eu não sei dizer exatamente que pontos eu tiraria, mas se ele tivesse 40 minutos a menos, com certeza não ia fazer tanta diferença.
É, exatamente isso. Eu acho hoje, assistindo ele completo, eu não tiraria nada. Mas se a primeira vez que eu tivesse assistido fosse uma versão reduzida, Eu tenho certeza que eu não ia sentir falta de muita coisa.
Eu fiquei extremamente chateada contigo agora. Porque você assistiu Call Me By Your Name, você ficou revoltado, que queria tirar várias partes de Call Me By Your Name, e daí esse filme você não tiraria nada.
É diferente de mudar. Eu alteraria várias coisas, mas eu não acho que eu tiraria.
Mas quando a gente gravou Call Me By Your Name, você falou que você tiraria várias partes do filme. Você falou assim, nossa, a primeira parte, pelo amor de Deus, super arrastada,
primeiro
Deus me livre.
Ali, né?
Esse filme inteiro é pior que a primeira acho parte que depois, de Call Me By Your Name.
Acho que depois de ter lido o livro, eu tenho uma visão diferente de como é Call Me By Your Name.
E daí você assistiu Maurice depois de ter lido Call Me By Your Name, ou não?
Foi.
Mas fiquei chateada aqui. eu não gostei muito do filme quando eu assisti, na verdade. Achei chato.
Eu acho que, peca nessa parte de desenvolver mesmo os personagens em cada época que eles estão, sabe? Vai mostrando, eu consegui perceber que agora ia passando de um ano em um ano, cronologicamente, só que ficava muito pouco tempo ali.
É. Era um ano em um ano?
Era ano.
Tipo, 1909, 1910, 1911, 1912.
Não, na verdade, eu sabia que era 1910. Depois
eu só marquei 10 e 13.
Não, começou em 1909. Eles se conheceram em 1909.
As únicas diferenças temporais que eu consegui perceber, com certeza, era do menino pequeno e do menino grande.
E depois os bigodes.
E depois os bigodes.
Com e sem.
E o cabelo com gel. Só aí que eu consegui distinguir o tempo.
Não é, então, porque aí ficou eles apelaram pra estética pra você desenvolver os personagens. Então foi bem o que o Douglas falou. Você desenvolve, sei lá, passou 3 anos, o que mudou nele? Um bigode.
É, né?
Sabe?
Não. Mas eu concordo contigo. E talvez seja isso que tenha me feito pensar tanto nessa questão do amor líquido e da diferença da sociedade. Porque no filme ali, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada muda. Ou pelo menos essa é a impressão que a gente tem. Pouquíssimas coisas mudam de caráter, de jeito, de pessoa. E aí isso eu achei talvez não seja uma questão tanto da realidade, mas mais de não conseguir construir esse personagem. É, talvez seja isso.
Esse foi nosso mês do orgulho curtinho, tímido.
Meio mês, né?
Meio mês, porque a gente só apresentou 2 filmes, infelizmente. Mas a gente não precisa de um mês pra falar
com
sobre filmes que abordam a comunidade LGBTQI+. Acertei de primeira! Então tá aí pra pauta da próxima temporada.
Vale ressaltar que os filmes, embora esse filme tenha defeitos, e a gente falou de vários aqui, eu mesma não gostei dele... Ainda assim, a importância de haver esse tipo de filme que retrata esse tipo de história. Então, eu posso não ter gostado, mas é muito, muito legal.
Mas eu gostei
legal.
Muito.
Não, eu. Parabéns, Doug. Que legal que você gostou. Olha só, cara. Que
olha que irônica.
Né? Não, mas é muito bacana pensar que em 1987 teve esse filme que teve o Hugh Grant. Sei lá. Não sei falar os nomes, gente. Como um homossexual, numa época que isso era muito mais forte, o preconceito. Então, esse tipo de filme sempre tem que existir. Então, é legal.
Esse foi o último episódio da temporada, então agora a gente só volta mesmo no final de julho ou em agosto, a gente não definiu ainda a data, mas a gente vai tirar quase um mês aí pra reformular tudo e fazer com antecedência e planejar todas as pautas.
E voltar com
do
novidades.
Jeito que a gente quer, e voltar com novidades, nome novo, conceito novo, enfim, um novo programa praticamente. Bom, então nós estamos em todas as redes sociais com um nome que pode mudar nas próximas semanas. Então a gente se vê na próxima temporada. Meu nome é Douglas Vasquez, até lá.
Meu nome é Flávia Six e até a próxima temporada.
Eu sou a Gabi Sanfins e até mais.
Eu sou o Matheus Gomide e até...
Lá.
A pessoa que sempre fala semana que vem.
Semana que vem não vai dar. Pra...
Deu um bug no cérebro do Matheus.
Beleza?
Fechou.
Beleza.